A Cultura FM apresentou Baú da Cultura. Produção e apresentação, Paulo Brasil. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
Versos no ar.
Versos no ar.
Viva o hoje sem revolta, o amor e o bem não dispense, que ontem nunca mais volta e o amanhã a Deus pertence. Antônio Juraci Siqueira, poeta paraense.
Versos no ar.
Versos no ar.
Vem aí o Arraial do Caeté em Bragança. De 3 a 8 de junho, Bragança vai ferver com o melhor São João do Nordeste paraense. Tem o concurso de quadrilhas juninas, a tradicional Casa da Farinha, artesanato caetuara, rancho do pescador, shows imperdíveis e o sabor irresistível da gastronomia típica. De 3 a 8 de junho, a alegria tem endereço certo. O Arraial do Caeté em Bragança. Você não pode perder.
Apoio Cultura FM 93,7.
Oi, oi, oi. Modulando, modulando. Batida Tropical, um programa que vai trazer para vocês muita cúmbia, merengue, salsa, a música latina em destaque. Batida Tropical, comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online, de segunda a sexta, das 9h à meia-noite. Vem!
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
Sete horas na Grande Belém. Muito bom dia. Hoje, terça-feira, dia 6 de maio de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 26 graus. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Com a apresentação minha, José Vieira e Gabriel Nascimento. Não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura, Rede de Comunicação. Participe também do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985639937. Repetindo o WhatsApp 985639937. Vamos aos destaques desta edição.
Plataforma tecnológica conecta comunidades ribeirinhas para vender sua produção em todo o país.
Pesquisa mostra formas inclusivas e criativas de utilizar a tecnologia.
Especialista alerta para riscos e oportunidades nos investimentos nos Estados Unidos com o novo governo Trump.
Estudo de segurança do paciente do hospital Otávio Lobo é premiado.
Edson Daronto, Rio Grande do Sul, FIFA, apita o repá desta quarta-feira no Mangueirão. Remo e Paysandu finalizam hoje os preparativos para o clássico.
E ainda nesta edição, Brasil volta a realizar Conferência Nacional do Meio Ambiente. 7 horas, 1 minuto.
7 e 1.
E a gente começa o Jornal da Manhã informando Gabriel Nascimento que o Brasil volta a realizar Conferência Nacional do Meio Ambiente. Isso é muito importante.
Excelente notícia, Vieira. A notícia foi repassada
pela ministra Marina Silva, como conta a repórter Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional.
Depois de 11 anos, o Brasil volta a realizar uma Conferência Nacional sobre Meio Ambiente. A quinta edição começa nesta terça-feira em Brasília e vai discutir emergência climática e o desafio da transformação ecológica. Assunto que foi tratado nesta segunda-feira pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, durante a participação no programa Bom Dia Ministro da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Marina Silva falou da importância do evento, principalmente no ano de realização da COP30 em Belém, e comentou o alto número de propostas elaboradas nas conferências municipais e estaduais, mais de 2.600.
A Conferência Nacional, ela ficou 11 anos fora de, digamos assim, de atividade. Infelizmente, nesses 11 anos, foi havendo uma demanda reprimida muito grande, porque como ela acontecia a cada 2 anos, então você tinha ali um processo de dar vazão às propostas, atualizar o programa. Esse período tão largo sem as conferências faz com que a gente tenha uma demanda reprimida de participação e de propostas para fazer a atualização das políticas públicas. Por isso que a gente tem esse número tão grande de propostas.
O desafio da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, segundo Marina Silva, é transformar essas 2.600 propostas em 100 propostas que vão atualizar a Política Nacional sobre Mudança do Clima, além de ajudar a construir o novo Plano Nacional sobre Mudança do Clima. A ministra do Meio Ambiente também afirmou que a conferência vai discutir uma outra perspectiva em relação aos recursos naturais renováveis, como vento, água, sol e a biomassa das florestas.
Nós já usamos muito a biodiversidade e a natureza, só que nós transformamos natureza em dinheiro. Agora é a hora de usar o dinheiro para preservar o que tem, restaurar o que foi perdido e usar com sabedoria, de forma sustentável, os recursos naturais.
A 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente vai até sexta-feira, 9 de maio. Com edição de Bianca Paiva, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
E olha só, Gabriel, um vendaval destelhou casas e deixou ruas sem energia elétrica em Mosqueiro.
É isso mesmo, Vieira. Equipes atuaram na remoção de árvores caídas e prestaram apoio às famílias afetadas no distrito. Saiba mais com Marcos Aleixo.
Um temporal na tarde de domingo causou estragos no bairro Maracajá, em Mosqueiro, distrito de Belém. Várias casas foram destelhadas durante o vendaval. A chuva também derrubou várias árvores. A energia elétrica foi interrompida. De acordo com os bombeiros, cerca de 40 casas foram destelhadas e a queda de um poste em via pública. Equipes trabalharam na remoção de árvores caídas e apoio nas áreas afetadas. A Defesa Civil realiza o levantamento dos prejuízos para prestar assistência às famílias atingidas. Não há registro de feridos. A moradora da área, Kelly Souza, conta como tudo aconteceu.
Tudo veio caindo. A árvore, o vento levou o telhado da minha casa como se fosse um pedaço de papel. Tudo muito rápido. A gente não consegue nem assim explicar. E durante eu morar aqui 12 anos, eu nunca tinha visto acontecer isso. Na verdade, toda a minha vida eu nunca tinha visto acontecer isso. Né? Toda a minha existência. A gente vê acontecendo com as outras pessoas e não imagina que vai acontecer isso com a gente. É algo que eu não desejo a ninguém. É um sentimento horrível. A gente dormir e acordar com esse choque. A ficha ainda não caiu. Né, de ver a minha casa aqui nesse exato mês, a gente estava fazendo um ano que conquistou e acabou de falhar. E se deparar com isso. Mas tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. É importante que ninguém se feriu. Apesar de toda a gravidade, foi perda total da minha casa, ninguém se feriu. Nem as crianças, nem eu, nem meu esposo.
A Defesa Civil Municipal da Prefeitura de Belém iniciou a elaboração de laudos técnicos que descrevem os danos causados nas casas. O documento é importante para que moradores afetados possam acessar programas sociais municipais da Fundação Papa João 23. O laudo detalhará o nível dos prejuízos sofridos, servindo de base para que as instituições determinem quais tipos de auxílio serão concedidos a cada família atingida. O governador do estado se manifestou nas redes sociais sobre a ocorrência e, por meio de instituições como a Coab, Companhia de Habitação do Pará, SESTER, Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda e Defesa Civil Estadual, serão disponibilizados auxílios com base nos laudos emitidos. A Defesa Civil garantiu o início imediato do levantamento das áreas afetadas, reforçando o compromisso do poder público com a segurança e assistência à população impactada pelo desastre. O prefeito de Belém, Igor Normando, falou das providências imediatas.
Solidariedade, mas também trazer benefícios do Estado, do município, para as famílias que tiveram as suas casas destelhadas, os muros danificados, que perderam o que tinham nesse vendaval que aconteceu ontem. Então hoje estamos trazendo aqui o Corpo de Bombeiros, estamos aqui com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública do município, pioneiro, que é o presidente da Coab, aqui com o Vitor, que é nosso chefe da Defesa Civil do município. Estamos todos juntos aqui numa grande frente, Estado e município, para garantir que essas famílias tenham o seu lar restaurado. São 150 pessoas que vão ser beneficiadas, 40 famílias que tiveram as suas moradias danificadas e que agora o Estado, junto com o município, nessa parceria, vai garantir com que cada um possa recuperar o seu direito de morar e ter uma moradia digna para sua família.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Economia e Finanças.
Olha, Gabriel, especialista alerta para riscos e oportunidades nos investimentos nos Estados Unidos com o novo governo Trump.
A reportagem é de João Paulo Seabra. Acompanhe agora.
Desde a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, investidores têm enfrentado um cenário de incertezas. A instabilidade política e econômica levanta dúvidas sobre a viabilidade de novos aportes no país. Adriano Murta, fundador da MIP Capital Investments, comenta o cenário da economia americana, que ainda é uma das mais sólidas do mundo.
As incertezas, elas residem no fato de que existe uma grande imprevisibilidade sobre as condutas do presidente em relação às políticas econômicas e geopolíticas. Além disso, há também as questões imigratórias, os aumentos de tarifas, que trazem para o investidor uma certa incerteza, um certo receio de investir no mercado americano. Porém, a gente ainda está diante da maior economia do mundo, uma das mais estáveis, e independente das incertezas atuais, a gente está diante de um mercado que tem uma grande capacidade de recuperação.
Para quem deseja investir, o destaque vai para os setores de tecnologia e inteligência artificial, além dos produtos securitizados que oferecem boa rentabilidade com risco moderado, como afirma Adriano Murta.
As melhores opções de investimento no mercado americano hoje são as relacionadas à inteligência artificial e tecnologias. São mercados em plena expansão. Porém, o mercado imobiliário não fica para trás. O já sedimentado mercado imobiliário americano ainda traz muito lucro para os seus investidores. Para que se tenha uma ideia, o déficit habitacional dos Estados Unidos continua muito grande e muito expressivo. Então, o que significa é que qualquer investimento no ramo imobiliário e nos fundos imobiliários pode trazer grandes lucros para os seus investidores.
Lembre que o apoio de especialistas é essencial. A valorização do dólar pode impactar os custos e a competitividade no Brasil. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Política.
Por decisão do STF, Gabriel, o número de deputados federais pode mudar.
É isso mesmo, Vieira. O Congresso tem até 30 de junho para redistribuir vagas da Câmara. Os detalhes você confere com Gésio Passos, da Rádio Nacional.
O número de deputados federais que cada estado elege pode mudar. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, o Congresso tem até o dia 30 de junho para redistribuir as vagas da Câmara dos Deputados de forma proporcional à população brasileira medida pelo último censo. O projeto da deputada Dani Cunha, do União Brasil do Rio de Janeiro, tenta dar uma solução para a decisão do STF, aumentando o número total de deputados do Congresso Nacional. A legislação atual, de 1993, estabelece que o número máximo de deputados federais seja de 513. A proposta em análise prevê que esse número seja o mínimo. E a deputada Dani Cunha quer ainda obrigar o IBGE a realizar um recenseamento a cada 4 anos. Caso não seja realizado o censo, seria mantido o número da última eleição. O IBGE sofreu com cortes de recursos para realizar o último censo, que deveria ter sido feito em 2020, mas só foi finalizado em 2022. O Censo Populacional Brasileiro é realizado a cada 10 anos, mas o projeto da deputada diz que o censo de 2022 seria desconsiderado na divisão do número de parlamentares. Já um outro projeto do deputado Penzetti, do MDB de Santa Catarina, previa uma nova divisão mantendo as atuais regras. Nenhum estado pode ter menos de 8 parlamentares e o estado mais populoso, São Paulo, teria no máximo 70 deputados. Pela proposta do deputado Penzetti, 12 estados e o Distrito Federal não seriam afetados pela atualização. Pará e Santa Catarina ganhariam 4 vagas. O Amazonas teria mais 2. Ceará, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, mais 1 cadeira. Já a Bahia, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul perderiam 2 vagas. Alagoas e Pernambuco teriam menos 1 cadeira. O estado mais prejudicado seria o Rio de Janeiro, que teria menos 4 deputados. Mas essa proposta do parlamentar acabou sendo arquivada. Segundo decisão do STF, caso o Congresso não atualize essa divisão de vagas, o Tribunal Superior Eleitoral vai poder fixar o número de deputados por estado para as eleições de 2026. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Confira a hora certa na Grande Belém, 7 horas 13 minutos.
7 e 13.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, o Hospital Regional de Santarém orienta sobre prevenção e combate ao câncer de esôfago.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã. Com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Você gostaria de viver em uma cidade limpa?
Ao jogar o lixo nas ruas, você suja e contribui para formar uma imagem ruim da cidade. Jogue o lixo na lixeira e mantenha Belém linda e limpa. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Há 40 anos, a cultura traz para você as notícias do Pará, do Brasil e do mundo. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere. Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui. De segunda a sexta, 8 da noite. Na Cultura FM. 40 anos no ar.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Belém, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, dia ensolarado, com chuvas rápidas durante a manhã, tarde e noite. Em Salinas, temperaturas com máxima de 29 e mínima de 23 graus. No Sudeste paraense, sol fechando ainda de manhã com chuva que se estende pela tarde. À noite, tempo seco. Em Marabá, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus.
7 horas 15 minutos.
7 e 15.
Política.
E olha, Gabriel, o Ministério das Mulheres tem nova ministra, assumiu a pasta Márcia Lopes.
Ela, por sua vez, que deixou o cargo, Cida Gonçalves, rebateu críticas que poderiam explicar a saída. As informações com Daniela Longini.
O presidente Lula exonerou nesta segunda-feira a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e escolheu como substituta a assistente social Márcia Lopes. Márcia Lopes já foi ministra em 2010, durante o segundo mandato de Lula, no comando do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. antes ocupou a Secretaria Executiva do mesmo Ministério, de 2004 a 2008. Formada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, onde também foi professora, Márcia Lopes é mestra em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Em conversa com a imprensa no início da tarde, em frente ao Ministério das Mulheres, Cida Gonçalves afirmou que sua saída se dá com muita tranquilidade, que vai voltar para os movimentos de mulheres e rebateu críticas que poderiam explicar sua saída como um processo por suposto assédio moral arquivado pelo Conselho de Ética da Presidência.
Não é uma troca por incompetência, por assédio, por rixa, não é isso. É uma troca de rumo, de momentos. Tem hora que você está no limite do esgotamento, daquilo que você pode avançar, ampliar, e gente nova chega com um novo olhar, com uma outra perspectiva.
Ao lado da agora ex-ministra, Márcia Lopes afirmou que vai dar continuidade ao trabalho de Cida, ampliando o diálogo com as mulheres por todo o país.
E a Cida vai continuar sendo essa militante, não é? Das causas e da defesa das mulheres, da dignidade, dos direitos, da democracia. E agora a gente vem para continuar, para ampliar, para ir ao encontro dessas mulheres em todo o Brasil. Esse é um ano de conferência, vou me reunir ainda essa semana, pretendo, com o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. Queremos conferências em todos os municípios brasileiros, nos estados e depois a grande conferência nacional.
As diferentes áreas da administração federal serão chamadas a contribuir com a nova gestão do Ministério das Mulheres, destacou também Márcia Lopes.
Já falei esses dias com o ministro Padilha, com o ministro Marinho, enfim, vamos lá na saúde, na educação, na cultura, na agricultura, no meio ambiente, na ciência e tecnologia, no desenvolvimento e assistência social, buscar exatamente aquelas referências e o trabalho que cada ministério desse tem o dever de fazer em relação às mais de 104 milhões de mulheres brasileiras nesse país.
Em 2022, Márcia Lopes fez parte da equipe de transição do terceiro governo Lula no Grupo de Assistência Social. A paranaense é irmã de Gilberto Carvalho, nome histórico do PT, que foi chefe de gabinete de Lula entre 2003 e 2010. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã.
Olha, Gabriel, a tecnologia pode ser aplicada de maneira criativa e inclusiva, transformando desafios sociais em oportunidades de aprendizado. Que legal, né?
Pois é, Vieira. E um projeto da UFPA aposta no desenvolvimento e avaliação de ambientes diversos para tecnologias sociais. Eu conversei com os desenvolvedores e conto agora na reportagem.
O uso desenfreado da tecnologia na era digital já é uma realidade e muitos estudos falam sobre os prejuízos relacionados ao uso excessivo destas ferramentas no dia a dia, como fadiga ocular, insônia e aumento de transtornos psicológicos. Entretanto, estes recursos também podem ser utilizados de forma responsável, como mostra a pesquisa sobre o desenvolvimento e avaliação de ambientes diversos para tecnologias sociais, desenvolvida pela jovem cientista Williane Pereira e orientada pelo professor Marcos César da Rocha, que ressalta a importância do trabalho.
Essa pesquisa ela é importante, né? Porque ela não é uma pesquisa de caráter unicamente de desenvolvimento. A gente também tenta entender um pouco como é que pode melhorar o processo de interação dos sistemas interativos, né? Ou seja, como é que, de fato, a gente torna o produto, né? A tecnologia social sendo desenvolvida é cada vez mais intuitiva, né? Ela tem que ser interessante no sentido de que o usuário não tenha dificuldade de utilização.
A pesquisa desenvolveu aplicativos voltados para tecnologias sociais que atendem a diversas áreas como saúde, educação, economia, meio ambiente e muito mais. Esse processo de construção dos aplicativos é pautado na avaliação destes ambientes diversos. Marcos César da Rocha fala sobre as ferramentas utilizadas para a criação destas tecnologias inclusivas.
Geralmente esse desenvolvimento ele é voltado para a parte de jogos, mas não exclusivamente. A gente tem também tecnologias que são feitas para coleta de dados, tecnologias que são feitas para poder fazer a interação entre um cliente e a empresa. Inclusive, a gente tem um registro, né, tem feito o registro de todos esses softwares que vêm sendo desenvolvidos, né? A gente teve, nos últimos 4 anos, pelo menos aí 14 registros de softwares sendo feitos.
Os aplicativos são de fácil acesso e de baixo custo. Eles atendem a critérios fundamentais como simplicidade e impacto social positivo. Entre todas estas iniciativas, uma delas se destaca, o UX Tracking, que é um site voltado para enfrentar questões sociais de forma acessível e eficiente. O intuito da plataforma é analisar e otimizar as interações dos usuários em plataformas digitais, ajudando a aprimorar a qualidade de serviços e produtos. Você pode conferir mais detalhes sobre a plataforma no site uxtracking.liis.com.br. Repetindo o site para você que não entendeu, uxtracking.liis.com.br. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Vida e saúde.
E olha que notícia boa, Gabriel. O Hospital Regional de Santarém orienta sobre prevenção e combate ao câncer de esôfago.
Isso mesmo, Vieira. Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de esôfago ocupa o 6º lugar em termos de frequência entre os homens e o 15º entre as mulheres no Brasil. Confira com Luana Virgulino.
O Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, tem reforçado as ações de prevenção e combate ao câncer de esôfago, uma doença silenciosa e de difícil diagnóstico. O hospital referência em oncologia para mais de 1,4 milhão de pessoas no oeste do Pará orienta seus pacientes sobre a importância de uma alimentação saudável e exames preventivos. O nutricionista Richard Souza deu mais detalhes sobre uma boa alimentação para prevenir a doença.
É importante a gente dar prioridade para o consumo de alimentos ricos em propriedades que são de fundamental importância para manter a energia do corpo, para manter o peso corporal saudável, né? As proteínas, os carboidratos em quantidades adequadas. Tá? É interessante também a gente dar prioridade em consumo de vegetais verdes folhosos, que ajuda na parte nutricional toda do nosso corpo, e por outro lado evitar os alimentos que são ricos em calorias, ricos em excesso de colesterol, né? Excesso de açúcares, que acabam contribuindo para o aparecimento de outras doenças.
De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de esôfago é o 6º mais comum entre homens no Brasil e sua incidência tem aumentado, principalmente por fatores como obesidade e refluxo. Por isso, a prevenção é essencial. Ações como palestras e orientações com nutricionistas e enfermeiros têm impactado também os familiares dos pacientes. Dona Francisca, que acompanha o marido em tratamento, destacou a importância do acesso à informação. A enfermeira Gisele Diniz deu mais informações sobre as ações.
Nós trouxemos a ação aqui para o ambulatório justamente para conscientizar as pessoas da prevenção, né? Porque esse mês é mês referente ao câncer de esôfago, né? Então nós trouxemos a programação aqui para as pessoas, não somente para os pacientes e acompanhantes, mas também para eles conseguirem disseminar essas informações para familiares e amigos também. Todos os meses nós realizamos programações aqui dentro do setor, porque é um setor de referência oncológica, né? Então todos os meses nós trouxemos informações e novidades para esses pacientes, né? Porque alguns já apresentam diagnóstico, mas é importante sempre reforçar que eles podem evitar, né, o avanço da doença.
O hospital, administrado pelo Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a CESPA, reforça seu compromisso com o atendimento humanizado e educativo. O HRBA funciona 100% referenciado pela Central de Regulação do Estado e está localizado na Avenida Sérgio Rem, em Santarém. Luana Virgolino para o Jornal da Manhã.
O Pará é notícia.
Chegou a hora de acompanhar os destaques do que é notícia no Pará num giro pelo interior com Ana Tereza Brasil.
Na madrugada desta segunda-feira, dia 5, uma operação coordenada pela 2ª Companhia Independente de Missões Especiais, com apoio do 39º Pelotão da Polícia Militar de Pau d'Arco, resultou na prisão de uma quadrilha especializada em roubo de carro forte. A ação ocorreu na região entre os municípios de Floresta do Araguaia, Pau d'Arco e Redenção, no sul do Pará. O trabalho contou com a supervisão e coordenação do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar. Dois veículos novos, avaliados em R$180 mil, foram apreendidos no último dia 2 de maio pela Secretaria da Fazenda do Pará, CEFA, na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, localizada no quilômetro 15 da rodovia PA-447, em Conceição do Araguaia, região sudeste do estado. A apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina, quando agentes da CEFA abordaram o caminhão Cegonha, que transportava os veículos. No entanto, o motorista relatou que os automóveis seriam entregues em uma concessionária de Parauapebas. Diante da inconsistência, foram lavrados dois termos de apreensão e depósito, totalizando R$ 61.626 em valores de imposto e multa por documentação fiscal irregular. O governo do Pará entregou, neste início de maio, o novo ginásio poliesportivo da Vila Jabaroca à população do município de Primavera, na região nordeste paraense. A obra resulta de um convênio firmado entre o governo do estado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, CEEL, e o governo federal, por meio do Ministério dos Esportes. A quadra poderá ser utilizada em diversas modalidades, como futsal, handball, vôlei e basquete, incentivando o esporte e a qualidade de vida da população. O investimento é de quase R$ 900 mil, sendo investidos pelo governo federal e com a contrapartida do governo estadual por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, a CEEL. Ana Tereza Brasil, para o Jornal da Manhã.
Meio ambiente e sustentabilidade.
Plataforma tecnológica conecta produtos da bioeconomia amazônica numa ampla rede de comércio nacional.
A iniciativa começou no ano passado e já beneficia mais de 4 mil famílias. Confira na reportagem de Cláudio Lobato.
Garantir a preservação ambiental conectando a bioeconomia da Amazônia com a indústria é o objetivo do Bioconex, marketplace da plataforma digital da floresta. Elaborado em 2024 pela Fundação CERT, por meio do Instituto CERT Amazônia, a iniciativa tecnológica impacta positivamente a vida de aproximadamente 4.200 famílias de comunidades ribeirinhas envolvidas em suas etapas de coleta, beneficiamento, embalagem e armazenamento de produtos. O diretor-geral do Instituto CERT Amazônia, Marco Diágio, explica como funciona.
O Marketplace Bioconex foi especialmente desenvolvido para poder conectar da melhor forma possível quem está na Amazônia e produz produtos da sociobioeconomia com quem está interessado em comprá-lo e está em outras regiões do país. Para isso, existe uma oferta de cada produto que aparece livremente ao acessar o bioconex.com.br. Então, a partir das características do produto, da quantidade disponível, da sua forma de apresentação e tipo de embalagem, o comprador então escolhe a quantidade que ele quer e da cooperativa que ele quer comprar e em seguida pode confirmar a compra diretamente no Marketplace.
Nos últimos 6 meses, o Bioconex teve um aumento mensal médio de 20% de produtos anunciados, principalmente açaí e castanha. O volume de ofertas cadastradas superaram as 3 toneladas. Atualmente, as ofertas incluem 33 diferentes cadeias produtivas, com uma média de 10 subprodutos em cada uma, em diferentes estágios de interesse dos compradores, seja em pó, em natura, liofilizado, em barra, com casca, desidratado, em amêndoa, farinha e óleo, entre outras preparações. O diretor-geral do Instituto CERT Amazônia, Marco Diágio, explica como utilizar a plataforma.
Para isso, basta um cadastro prévio, tanto do comprador como do vendedor, que é feito no máximo 15 minutos. E ali no Marketplace também há diversas opções de pagamento e informações sobre operadores logísticos para que o produto saia da Amazônia e chegue no endereço do comprador. Para mais informações, favor acessar www.bioconex.com.br.
A projeção é de que até o final de 2025 a plataforma chegue a 100 organizações cadastradas, totalizando em torno de 7 mil famílias beneficiadas. São três ferramentas usadas pela plataforma. O acesso a todas elas é garantido e a equipe de suporte pode ser contactada pelo WhatsApp no telefone 92-99205-9923 para agilizar a utilização das ferramentas. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7 horas 32 minutos.
7h32.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, estudo sobre segurança do paciente do Hospital Otávio Lobo conquista premiação.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Neste Dia das Mães, o Grupo Mateus preparou ofertas especiais para você celebrar e, o melhor, economizar. Surpreenda quem sempre esteve ao seu lado com presentes incríveis, produtos fresquinhos e preços que cabem no seu bolso. O Especial das Mães Grupo Mateus tem tudo o que você precisa para fazer desse dia ainda mais especial. Venha aproveitar! Celebre com amor, celebre com economia. Especial das Mães é no Grupo Mateus. Vem!
Belém, sede da COP30. Nas reuniões anuais da COP, autoridades governamentais, cientistas e representantes da sociedade civil debatem sobre causas e efeitos das mudanças climáticas e definem metas e acordos nacionais e globais para resolver problemas ambientais que prejudicam o planeta. Belém, sede da COP30. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
A criança que usa a internet sem supervisão dos pais ou responsáveis pode sofrer violência sexual, abuso, exposição ou participação em pornografia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de até 2 anos não façam uso de nenhuma tecnologia. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Balaio, um cesto com todos os sons. Aqui você ouve os lançamentos da música paraense, brasileira e do mundo. Sempre de segunda a sexta, 2 da tarde, na 93,7 Cultura FM.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a baixa mar acontece às 1h30 da tarde. Maré alta, às 7 da noite. Em Salinas, a baixa mar acontece às 9 da manhã. Maré alta, às 3 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a baixa mar acontece às 1 da tarde. Maré alta, às 6 da tarde.
7 horas 35 minutos.
7h35.
Vida e saúde.
E a gente começa esse bloco, Gabriel, do Jornal da Manhã, com uma notícia um pouco preocupante no campo da saúde. O glaucoma é considerado a principal causa de cegueira no Brasil.
Situação complicada, Vieira. A doença afeta 1 milhão e 700 mil pessoas no país, como conta o repórter Bruno Moreira.
A doença silenciosa lidera as causas de cegueira irreversível no mundo e afeta mais de 1 milhão e 700 mil pessoas no Brasil. Trata-se do glaucoma, que será tema de uma campanha de conscientização e mobilização em maio. O objetivo do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da Sociedade Brasileira de Glaucoma, com a ação 24 horas pelo glaucoma, é fortalecer políticas públicas e engajar pacientes no tratamento. A médica oftalmologista e presidente do CBO, Vilma Leles, explica que a doença não apresenta sintomas e tem como principal fator de risco o aumento da pressão intraocular.
Mas há também outros fatores. O envelhecimento é um deles. A partir dos 40 anos, quanto mais envelhecemos, maior a chance de desenvolvermos essa doença, que é crônica. Outro fator de risco está relacionado com antecedentes familiares. Quem tem um parente de primeiro grau com glaucoma tem um risco de 6 a 10 vezes maior de desenvolver a mesma doença. Outros fatores de risco estão relacionados a algumas características do olho, pacientes que fizeram cirurgias refrativas e que têm alterações dessa superfície ocular que podem atrapalhar no diagnóstico, doenças sistêmicas.
No dia 25 de maio, a ação será marcada por uma maratona online de informações. Especialistas vão esclarecer dúvidas e abordar temas-chave para o enfrentamento da doença. A expectativa do CBO e da SBG é que a iniciativa ajude a reduzir os casos de diagnóstico tardio e estimule uma atitude preventiva da população. Por isso, a importância de se consultar com um oftalmologista com frequência, segundo a doutora Vilma.
Quando se procura um médico oftalmologista, muitas vezes é porque se está com uma dificuldade para enxergar e pensa-se que pode ser por óculos ou algum desconforto nos olhos. Mas em todas as consultas, o exame oftalmológico completo, com a medida da pressão ocular, o exame da parte anterior e do fundo do olho, são extremamente relevantes, porque há muitas doenças que não apresentam sintomas e que podem ser causa de perda visual irreversível.
A programação das 24 horas pelo glaucoma será transmitida no YouTube e no site oficial da campanha, que já oferece mais informações sobre o tema. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira.
E olha que legal, Gabriel, estudo sobre segurança do paciente do Hospital Oncológico Infantil conquista primeiro lugar, com material elaborado pelas equipes de qualidade e comunicação da unidade.
Excelente notícia, Vieira. O material pode ser utilizado em prol da melhoria na assistência segura ao paciente nos hospitais. Acompanhe na reportagem.
Com o objetivo de trocar experiências, realizar networking e reunir profissionais da área da saúde, o 3º Congresso Amazônico de Assistência Segura ao Paciente, todos os anos, traz temas inovadores. E nesta edição, o assunto foi educação e conscientização para a assistência segura ao paciente na Amazônia, um enfoque na COP30 com a utilização de tecnologia e sustentabilidade. A cartilha de segurança do Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo conquistou o primeiro lugar do Prêmio de Boas Práticas do evento. A enfermeira Dociana Formigosa, coordenadora do Núcleo de Qualidade e Segurança da Instituição de Saúde, destaca que se sente honrada pela premiação e fala sobre o projeto vitorioso.
Foi apresentado resumos de trabalho. E o Hospital Oncológico, ele apresentou o resumo, que era um resumo que trata de um trabalho que foi feito da implementação de uma ferramenta, né? Uma ferramenta que a gente considera uma ferramenta para orientação dos acompanhantes e dos nossos pacientes sobre a questão das metas de segurança do paciente.
A cartilha de segurança visa melhorar a adesão do usuário às metas de segurança do paciente. O estudo foi desenvolvido através da elaboração de protocolos, como identificação correta do paciente, comunicação efetiva, administração segura do medicamento, cirurgia segura, higienização das mãos e práticas para prevenção de queda e lesão por pressão. Dociana Formigosa relata que esta cartilha estabelece um importante diálogo humanizado com os pacientes.
Então nós elaboramos a cartilha, quando o paciente ele interna na instituição, a nossa equipe de enfermagem, enfermeira assistencial, ele faz a primeira abordagem, falando, apresentando as informações contidas na cartilha. Além disso, a equipe da humanização vai à beira-leito do paciente, também conversa com o paciente, com o acompanhante de maneira lúdica, de forma clara, com uma linguagem que seja acessível, né?
O Hospital Infantil Otávio Lobo é credenciado como uma unidade de alta complexidade em oncologia do Pará, especializado no diagnóstico e no tratamento de câncer. O local é referência na região norte no diagnóstico e tratamento oncológico infanto-juvenil. Para aqueles que querem entrar em contato, o número de telefone deles é 91-3122-8624. O hospital fica na Travessa 14 de Abril, número 1394, no bairro de São Brás. Os atendimentos são feitos de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Economia e Finanças.
E agora uma informação de economia. Cair na malha fiscal ou malha fina pode causar prejuízos para pequenas empresas.
Multas, restrições e até mesmo problemas jurídicos podem ocorrer com os devedores. As informações você confere com Marcos Aleixo.
O gestor de empresas deve ficar atento para não cair na malha fiscal. Um grande problema para pequenas empresas, resultando em multas, restrições e até mesmo em problemas jurídicos. Segundo especialistas da área tributária, é essencial manter uma boa organização financeira e seguir algumas práticas contábeis fundamentais. Especialista em gestão tributária, Lohane Batista, orienta o empresário para evitar algumas surpresas.
A dica principal para pequenas empresas é uma boa organização financeira. Começando com o básico, separar as contas finanças pessoais das empresariais, registrar todas as entradas e saídas da empresa. Tudo isso pode ser utilizado um bom CRM, algum sistema que consiga unificar a parte de emissão de notas, a integração com o banco, para o empresário ter uma visualização da empresa como um panorama do teu fluxo de caixa, acompanhar suas vendas e tudo, para tudo isso tá muito bem alinhado com a parte da contabilidade, para que todas as informações que a contabilidade envia ao fisco sejam completamente fiéis ao que está acontecendo com a realidade da empresa. Isso vai evitar muito a empresa cair numa malha fina.
É bom manter os registros contábeis organizados e atualizados e registrar todas as receitas, despesas e impostos pagos, garante que a sua empresa esteja em conformidade com a legislação. A contabilidade da empresa entrega diversas obrigações acessórias sobre os dados da empresa. O fisco pode cruzar e verificar se as receitas e despesas batem com os lançamentos contábeis. Um dos principais motivos que levam empresas à malha fiscal são divergências entre as informações prestadas à Receita. Lohane Batista esclarece alguns pontos que devem ser observados.
O fisco, ele recebe diversas informações de vários locais. Ele recebe declarações da empresa referente ao movimento que a contabilidade envia. Ele recebe declarações que o banco e as empresas de cartões de crédito enviam. Então, a Receita faz um cruzamento desses dados e um dos principais erros encontrados são a omissão de receitas. Às vezes acontece da empresa emitir menos nota fiscal do que o valor que está de entrada na movimentação do banco ou as transações que ocorreram ali de cartão de crédito. Existem problemas também com emissão de nota, com emitir nota com a classificação dos produtos errados, com a tributação dos produtos errôneos. Isso pode causar algumas pendências lá na Receita Estadual. Também a parte do prolabore, né? Quando ele é declarado indevidamente, quando o sócio faz retiradas a título de distribuição de lucro.
Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
Giro Internacional.
Chegou a hora de acompanhar os destaques dos noticiários pelo mundo no Giro Internacional com Juliana Castro.
Um dos últimos desejos do Papa Francisco era transformar o veículo oficial do pontificado em uma clínica móvel para ajudar crianças em Gaza. O Papa Móvel conta com diversos utensílios médicos de diagnóstico e emergência e está pronto para realizar testes rápidos de infecção, vacinas, ferramentas de diagnóstico e kits de sutura, além de contar com equipe médica. Esta iniciativa é fruto de uma parceria de Francisco com a Organização Católica de Assistência Caritas, Jerusalém. Inteligência militar ucraniana afirma ter abatido caça russo pela primeira vez com um drone marítimo. Embora o Ministério da Defesa de Putin não tenha se manifestado sobre a alegação, esta tese foi apoiada por um blogueiro russo. A CNN não conseguiu verificar de forma independente estas alegações. A Ucrânia também ressaltou que, em dezembro do ano passado, destruiu dois helicópteros russos pela primeira vez no mundo, através do drone de mísseis marítimo Magura V5, criado por militares e engenheiros do país. 18 mil imigrantes ilegais foram notificados pelo governo português para que deixem o país. A Embaixada Brasileira está em contato com Portugal para obter informações acerca do número exato de brasileiros que estão nestas condições. De acordo com o Ministério da Presidência, aqueles que devem deixar o país são os que tiveram os pedidos de residência negados pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo por não cumprirem as regras locais. Com informações de CNN e BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
7:46.
7:46.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Há 40 anos, a cultura faz a difusão e circulação das expressões artísticas e culturais da Amazônia, do Pará e do Brasil. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
No futebol, o passe perfeito muda o jogo. E a conexão perfeita transforma a sua vida. A Velon oferece ultra velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. Assista sem travar, jogue sem delay. Nosso atendimento 24 horas está pronto para ajudar. Fale conosco, 0800 197 4000. Velon, a internet ultra rápida que conecta você ao futuro. É hora de ir mais longe.
Novo Conexão Cultura Mais, Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
7:48.
7:48.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já aqui com a gente no estúdio para falar sobre Remo e Paysandu. Esta semana de repá. E a gente começa com o Leão Azul, que finaliza os preparativos Remo hoje para enfrentar o Papão amanhã, não é isso, Alex? Bom dia.
Bom dia para você, José Vieira, Gabriel Nascimento e ao nosso operador do horário, Marquinho Filho. Olha, anunciando que agora de manhã o Remo finaliza os preparativos para o primeiro jogo da decisão do Parazão desta temporada com o Paysandu, o jogo amanhã às 9 da noite no Mangueirão. Em seguida, os convocados irão concentrar em um hotel da cidade para o clássico 777. 6 jogadores não poderão jogar pelo Remo Campeonato Paraense: Pedro Costa, Camutanga, Madison, Luan Martins, Regis e PH. O lateral esquerdo Sávio, 29 anos, natural de São Paulo, mostra-se otimista para enfrentar o rival.
O final da temporada, esses dois jogos vai ser muito importante, né? Eu acho que a gente poderia perder qualquer um jogo, mas jogando esses dois jogos da final vai ser muito importante, porque é um clássico. Clássico, ele sempre fala, não se joga, se ganha. Então a gente vai entrar determinado para ganhar esse jogo de quarto e para ganhar o segundo jogo, que vai ser o nosso comandante de casa.
E tem uma ansiedade nessa conquista do primeiro título com a camisa do Remo?
Olha, sempre tem, né? Quem ficou, já vai ser muito importante conquistar esse título, para logo acesso, logo ser campeão estadual. Isso daí vai ser muito importante para mim, e para quem chegou também vai ser importante.
Ingressos na promoção para o primeiro jogo. Na verdade, ingressos para os dois jogos. Você compra 2 ingressos de arquibancada a R$ 100. Se você preferir comprar individual, você paga um ingresso a R$ 60,00. Cadeira cativa, na promoção você compra dois ingressos a R$ 200,00. Se preferir comprar só um, mais caro, R$ 120,00. Detalhe, o Remo não vence do Paysandu há 9 jogos em termos de repá. Já são 2 anos e o último título do Remo foi conquistado em 2022. O Leão tem 47 títulos. A formação do Leão só será anunciada amanhã nos vestiários pelo técnico, o paulista Daniel Paulista. Amanhã, quando então, antes da bola rolar, saberemos quem entra e quem não vai jogar. Anderson Daronco, FIFA Rio Grande do Sul, vai ter a responsabilidade em apitar a partida pela Série B. Ontem o Remo caiu uma posição da primeira para a segunda, porque o Goiás venceu do Avaí de 2-1, foi a 13 pontos, assumiu a liderança, Gabriel Nascimento.
E agora vamos falar do Papão, que não perde para o Remo há 9 jogos. Conta mais pra gente, Alexandre.
Conto sim, na Cruzu, os atletas folgarão agora de manhã. Porém, à tarde, o técnico bicolor Luizinho Lopes finaliza os preparativos para o primeiro clássico da decisão. O trabalho será no CT do clube, que fica lá em Águas Lindas, município Ananindeua. E em seguida começa o regime de concentração para os convocados. Nas bilheterias, o Paysandu já anunciou mais de 10 mil ingressos vendidos. Na promoção, você compra 2 arquibancadas para os 2 jogos a R$ 100 e individual você paga a 60. 2 cadeiras cativas na promoção para os 2 jogos a R$ 200. Individual, você paga 120. Sobre o adversário de amanhã, o goleiro bicolor Matheus Nogueira tem boas lembranças de quando chegou ao Paysandu.
Lembro um pouco quando eu cheguei aqui, né? A gente não estava na situação, acho que até pior do que a gente está hoje, né? A gente estava na Série C, na zona de rebaixamento, na penúltima colocação, né? E foi um repá que nos alavancou, nos deu uma confiança tremenda para que a gente pudesse ter aquela virada de chave. É claro que a gente sabe que é difícil, sabe que do outro lado estão vendo um momento bom, mas a gente sabe que clássico é diferente, clássico dependente de posição na tabela, de fase. O que sobressai é a vontade, é aquele que for mais efetivo, né? E a gente tem tudo, tem todas as peças para que a gente possa sair vitorioso aí desse clássico, levantar esse título e começar de vez, né, essa virada de chave.
O Paysandu está há 2 anos que não perde para o maior rival. Já são 9 jogos. A torcida bicolor, claro, está na expectativa para mais um triunfo amanhã. O time só será confirmado nos vestiários pelo técnico Luizinho Lopes para o jogo de amanhã, com a direção de Anderson Daronco, árbitro da FIFA. Ele é do Rio Grande do Sul. Jogadores que não poderão jogar pelo Paysandu Parazão: Gabriel Mesquita, Eliel e Maurício. Foram dispensados ontem o executivo do clube, Felipe Albuquerque, responsável pelas contratações, e Henrique Bittencourt, responsável pela parte, ele é que faz a avaliação de desempenho dos atletas. Inventaram tanta coisa e o Paysandu está aí sem vencer no Campeonato Brasileiro. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu, aqui no Jornal da Manhã. Outras notícias do esporte você acompanha logo mais, hoje, a partir das 10 horas, no Conexão Cultura Mais. E a gente continua falando de esporte, uma viagem de navio e outra de ônibus. É o que o Brega Fó vai ter pela frente antes de enfrentar o Atlético do Piauí pela Copa do Brasil de Futsal. Os detalhes na reportagem de Manuel Alves.
A delegação do Brega Fó deixa a cidade de Breves hoje por volta das 9 horas da noite. Vem de navio para Belém, chega nesta quarta-feira aqui na capital paraense por volta das 10 horas da manhã. A delegação almoça em Belém e ainda nesta quarta-feira, por volta das 13 horas, viaja em ônibus fretado para a cidade de Teresina para o jogo da volta contra o Atlético do Piauí pela Copa do Brasil de Futsal Adulto Masculino. Até agora, o Bragafó já eliminou o Império Japão do Amapá no primeiro mata-mata e no primeiro jogo contra o Atlético do Piauí, o Bragafó ganhou em breves por 4-3 e agora vai para o jogo da volta, marcado para esta sexta-feira na casa do adversário. O vice-presidente do Bragafó, Lúcio Garcia, diz até onde ele acha que o Bragafó tem condições de chegar nessa Copa do Brasil.
Nosso pensamento é pelo menos chegar na semifinal, né? Já seria um grande feito para a história do Bragafó, para a história do futsal paraense, futsal marajoara. A gente sabe que é difícil, mas o adversário que nós estamos jogando nessa fase, ele é um adversário mais forte no caso do que o adversário que a gente pegaria caso a gente passasse para outra fase, entendeu? Com todo respeito ao outro adversário, mas o jogo para a gente caminhar para a semifinal mais difícil é esse lá contra o Atlético Piauiense. E a gente sabe que não é impossível, né? A gente sabe que não é impossível porque esses garotos estão preparados, são garotos que já vêm trabalhando no clube há muitos anos, estão entrosados. E esse é o nosso pensamento, é chegar pelo menos na semi.
Manuel Alves para o Jornal da Manhã.
7:57.
7:57. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta terça-feira, 6 de maio de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Marquinho Filho.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.
ZYD233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Belém, Pará, Amazônia, Brasil.
Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até 1 hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Olá, aqui fala Marco Monteiro e você está ouvindo a 93,7 Cultura FM, a casa do artista paraense.
Oi, 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 modulando, modulando. Batida Tropical, um programa que vai trazer para vocês muita cúmbia, merengue, salsa, a música latina em destaque. Batida Tropical, comigo, Tati Ribeiro, ao vivo e online, de segunda a sexta, das 9h à meia-noite. Vem!
Agora, na 93,7 Cultura FM.